Boa noite aos colegas do curso Os Filósofos e a Filosofia Clínica. Hoje veremos um filósofo, aliás, que viveu a poucos quilômetros ao norte daqui, Edinburgh, na Escócia, e que provavelmente é um dos ícones do empirismo. Não há como se estudar a escola empírica sem passar de alguma maneira por David Hume. Na hora de montar este curso sobre os filósofos, e quando chegamos ao empirismo, havia, claro, nomes como John Locke, Berkeley, Hobbes e outros. Mas David Hume é de fato a figura central em tudo isso, né? É o grande nome do empirismo e é o filósofo que até pela dimensão, pela estatura filosófica que adquiriu, proporcionou que uma guinada filosófica se traduzisse mais tarde na França, na Alemanha. O próprio Kant, não é? Kant foi muitíssimo agradecido a David Hume, a quem ele disse tê-lo acordado, ter propiciado o acordar do sono dogmático. E David Hume teve uma vida bastante singular. Nós vamos ver aqui vários elementos, separei muitos textos, e aqui onde eu estou consegui vários documentos. Aqui tem alguns livros, não é como algumas coisas eu vou ter que traduzir, então talvez a gente vai um pouco mais devagar, porque alguns textos aqui estão em linguagem bastante técnica. Bem, onde se insere o David Hume, não é? Onde ele E como ele vai conversar conosco, os filósofos clínicos? Lembrem que David Hume vai surgir numa época na qual, depois do iluminismo, depois da humanidade achar um caminho pela razão, como desde a Grécia clássica não se via, e, sobretudo, a época que anteviu e que achou que agora os caminhos seriam definitivamente outros via razão e que seríamos salvos não por aqueles elementos que anunciavam teológicos, mas por um outro elemento teológico que não era tido assim, que é a razão. E quando isso começa a oscilar e mostrar toda a sua fraqueza, toda a sua contradição, então homens como David Hume entram e mostram que, infelizmente, havíamos cometido um engano nessa área, que aquilo que colocávamos como praticamente infalível, e assim foi, fizemos uma viagem de estudos à Toscana, vimos a força do Renascimento na Toscana. Não é o berço do Renascimento, vimos a ênfase dada à razão, pois foi através de homens como David Hume que isso conhece o seu ocaso. Não é? E é um capítulo da filosofia bastante delicado, muito delicado, porque se tomba a própria racionalidade, o que resta em termos filosóficos? Esse é o nosso estudo de hoje. Bem, primeiro, antes de entrarmos, como temos feito nos nossos estudos aqui, antes de entrarmos concretamente em David Hume, vamos, nas próprias palavras do autor, vamos compreender um pouco a que ele se propôs, não é? Primeiro, o David Hume, vocês podem colocá-lo como um filósofo que dificilmente abriu mão de sua radicalidade. Não é? Dificilmente ele se afastou das bases daquilo que ele acreditou após o colapso nervoso. A história dele é muito peculiar. Ele, desde muito cedo, 12 anos, 11 anos, ele já tinha uma fluência muito grande. Ele estudava, ele entrou muito cedo na universidade, foi estudar direito. Ele tinha uma grande facilidade de conhecer, de estudar. Ele estudou grego. Ele depois vai morar na França e era um homem que desde muito cedo já tinha a concepção filosófica que ele então desenvolveria com os parâmetros filosóficos. E ele combate duramente um dos elementos mais sagrados na filosofia, que é a metafísica. Não é? Ele a coloca abaixo com o ceticismo dele, com o empirismo radical dele. E olha, isso numa época em que não era tarefa simples. Mas lembrem que a filosofia inglesa que se desenvolvia já dava a ele condições e coragem de dar esse passo. Ainda que é um preço terrível, né? Ele passou muita dificuldade por conta disso. Do outro lado aqui do mar, na França, eram os ventos do racionalismo que imperavam e eram outras coisas. Aqui na Inglaterra, a filosofia inglesa, a filosofia escocesa era toda empírica, né? Eles não acreditavam mais na metafísica tal qual ela se desenhava. Então, bom, mas o que que David Hume vai propor? Se ele diz que tudo vai depender do empirismo, dos elementos sensoriais, da experiência dos sentidos, derrubou o prédio da metafísica, o que que ele propõe? Acabou a filosofia como tal? Não, não acabou. Para ele, do nosso entendimento humano, simplesmente não tinha mais que se ocupar com nada dessas regiões suprassensíveis. Isso não. Nós não temos nada que fazer para lá, não temos alcance, não temos instrumentos, não temos nada que fazer lá. Agora, temos muito que fazer se nos ativermos às questões da experiência. E quando ele fala isso, ele está falando da experiência sensível. Ver, cheirar, tocar, sentir, é disso que ele está tratando, tá bom? E é disso que a filosofia tem que cuidar. Bem, Hume não deixa qualquer ponto aqui aberto para qualquer dubiedade. A radicalidade dele é extrema, né? Então ele coloca que nós não temos como caminhar sem a experiência, tá? E a nossa razão não vai tirar qualquer conclusão com relação a isso que nós chamamos de realidade, de fatos. Não há como caminharmos nesse sentido para esses lados. Eu tenho aqui uma das obras que eu peguei, que é da própria. Aqui é o texto autobiográfico dele, muito bonito, que eu tenho aqui em mãos. Vou ler alguns trechos para vocês logo em seguida. Bom, então vamos caminhar um pouco mais antes de entrarmos diretamente no texto dele, que eu tenho aqui. Eu já selecionei aqui as páginas que nós vamos estudar, tudo. Já assim que eu terminar esse resumo, a gente já entra, né, nessas páginas dele. Bom, para ele, uma coisa é bastante simples e clara. A nossa razão, e lembrem aqui, quando ele fala de razão, lembrem do caminho que vem desde Aristóteles, ok? É dessa razão que ele está falando. E o nosso entendimento, ou seja, a nossa epistemologia, eles não vão chegar à verdade. Isso é um ponto definitivo. Não há como chegarmos via razão, via entendimento à verdade. Não é? Não tem como. Bom, o que que vai sobrar? As nossas impressões, impressões sensíveis. Bom, o ar que você respira, o sol sobre a sua pele, o que você está vendo, o que você está ouvindo, isso é isso sim. Ok? E é daí que tem que partir o nosso saber, desses elementos aí. Bom, para além disso, segundo Deville, não temos mais como recuar. Esse é o ponto basilar, é a base de tudo aquilo que nós vamos construir. Ok? Essas impressões todas que nós temos, claro que com isso aí não dá para fazer filosofia, não é? Essas impressões todas que temos, elas constituem os elementos, os tijolos, a argamassa, o vidro, madeira. Aí sim, com isso nós vamos fazer o quê? Construir representações. É o termo literal que ele vai usar. Tá bom? É com essas impressões aí. Isso nós vamos fazer representações, quer dizer, vamos imaginar os objetos, as conexões. Isso aí, a nossa, essas representações vão ser as mediações, ok? Mas lembre, essas representações não vão confundir isso já com a verdade, tá bom? Elas vão passar por verificações e adequações até que a gente se aproxime mais daquela base sensível, ok? E é essa a tarefa que será submetida à nossa filosofia. Assim pensava David Hume, e assim ele coloca abaixo todas as teorizações que existem de todo jeito para todo lado, né, em filosofia. Só que ele vai muito mais longe, ele vai trabalhar questões ontológicas, questões metafísicas. Por exemplo, quando a gente diz assim, ó, eu vou a Cartagena para um trabalho, uma semana de estudos, de imersão, etc. Para David Hume não há esse eu aí que nós falamos. Nós temos uma coletânea de dados, de imagens referenciais que nos dão a impressão subjetiva de que existe esse tal eu. Para ele não há. Não existe. Outra coisa, ele, na nossa teoria do conhecimento pessoal, David Hume acha que há um grande engano. Aliás, há vários, mas esse em específico é um dos grandes e maiores, e que vai causar um impacto em filósofos que virão, como por exemplo em Kant, né? Ele diz assim sobre esses elementos, que nós temos o hábito de achar, e hábito é a palavra exata, e porque o mundo se desenhou e se construiu dessa maneira ordenada, então nós temos essa mania, esse hábito da causalidade, ok? Que a gente estabelece conexões causais entre as coisas. A gente então acha assim, ó, que há. Porque tal coisa aconteceu, então daí sucede que a outra coisa necessariamente está atrelada a essa. Porque você tinha um problema de alergia, você se mudou para uma cidade de clima quente, estabeleceu uma conexão. Para David Hume é assim esse processo associativo que vai fazer com que a gente desenvolva crenças, que a gente tenha um mundo ordenado e que vá acabar achando que as coisas funcionem dessa forma, mas é apenas uma impressão. Isso não corresponde às coisas em si mesmas. Pelo menos para ele não, ok? Para ele não existe nada disso. Bom, David Hume vai escrever um trabalho, né, que é a obra da vida dele, que é o Tratado da Natureza Humana, a obra mais importante dele e provavelmente do empirismo. E que ele tinha uma grande. David Hume achava que essa obra ia fazer um grande sucesso e não fez nada disso, ninguém tomou sequer conhecimento dela. Então ele reescreve depois, no, no, na investigação sobre entendimento humano, ele vai reescrever numa linguagem mais popular e mais tarde vai obter o reconhecimento a essa obra, nós vamos estudar aí em seguida. Então, para que vocês tenham bastante clareza do que, se vocês tiverem bastante clareza nisso que eu estou colocando, em seguida eu acho que será amistoso o mergulho nos textos do David Hume. O que é fundamental aqui? Que, bom, essa obra, né, o Tratado da Natureza Humana, é a obra máxima dele. Depois ele vai reescrever com o nome de Investigação sobre o Entendimento Humano. É uma linguagem mais popular. Vai reescrever em capítulos, vai passar o resto da vida reescrevendo isso. Mas ele escreve muitas coisas, né, como a história da Inglaterra, famosa, o famoso trabalho que ele fez quando era bibliotecário. Ele tem tempo para se dedicar a isso, faz em 4 volumes. E ele vai chegar ao cume em tudo isso, mostrando que esse empirismo vai derivar todo ele lá para o sensualismo, tá? Quer dizer, as ideias, todas as nossas ideias, conceitos, esses verbos mentais que temos, estão fundados numa impressão que temos intuitiva, ok? Todos os pensamentos que nós temos, para David Hume, são cópias muito pálidas, para usar as palavras lá que ele utilizava, assim, que não tem vida, tá? Das impressões diretas. Então, qualquer coisa que a gente pense, para ele, são só representações muito pálidas daquilo que é vívido. E isso que é vívido são as nossas impressões sensíveis. Agora deixa eu pegar aqui um dos textos que eu vou trabalhar com vocês. Já tenho ele aqui. Isto. É. Bom, tinha outras coisas ali, mas agora vamos aos textos dele, tá bom? E o primeiro texto do David Hume que nós vamos trabalhar hoje é exatamente um texto no qual ele trata da própria vida dele. Como filósofos clínicos que somos, vocês sabem que entrar via historicidade é a nossa praia, né? Em grande parte dos casos, quando ela está acessível à historicidade. E é o que nós faremos a seguir. Antes, porém, deixa eu parar o gravador para saber das dúvidas, considerações. Temos novos colegas que chegaram enquanto isso. E depois a gente prossegue. Alguns trechos aqui que eu vou ler para vocês, eles constituem parte da. São a autobiografia, né, do David Hume, publicada após a morte dele. David Hume era um homem com peculiaridades, assim, bastante marcantes. Ele mesmo vai nos dizer algumas delas agora, mas se estivesse diante dele, dificilmente associaria aquele homem, a aparência física dele, a um filósofo, não é? Diferente de Kant, Spinoza, Hegel, Marx e tantos outros. E para ele você olhava e você via um glutão, um sujeito que gostava da boa mesa, das boas cervejas, como escocês que ele era, né? O uísque, mas dificilmente você associaria a fisionomia dele à de um filósofo. E, no entanto, inclusive vários historiadores colocam isso, né? Que até o modo dele ser não dizia muito pouco com aquilo que ia dentro dele, que era muito difícil estando com ele. No entanto, amigos dele que conviveram com ele e que participaram, como por exemplo Adam Smith, que era um grande amigo dele, não pensavam assim. Bastava ter os momentos maiores com ele que você já via a profundidade do pensamento dele. Durante 4 anos ele esteve gravemente enfermo, ele teve um esgotamento nervoso muito grande. E para a época isso era extremamente problemático. Ele vai então passar uma temporada na França, depois vai convalescer, mas ele coloca a leitura que ele faz desse esgotamento nervoso é diferente do que os historiadores colocam. Aliás, eu sugiro que leiam a autobiografia dele, se vão aprofundar em David Hume. O que consta na literatura oficial sobre ele nem sempre nos levará a David Hume. Bem, ele começa dizendo assim, ó, que é difícil para um homem falar longamente acerca de si próprio, sem ser vaidoso. Portanto, eu devo ser breve. Isso, esse início da autobiografia dele, claro que os colegas que hoje estão na aula e que já têm uma leitura mais profunda de David Hume sabem que isso passa quase que como uma ironia, porque o David Hume sempre foi muito vaidoso, não aquela vaidade física, a vaidade intelectual. Ele queria muito que os livros dele fossem um grande sucesso. Ele queria muito ser reconhecido como filósofo, como escritor, muito, não pouco, e desde sempre, não é? Então, quando ele fala isso, é claro que a gente fica assim, imaginando, poxa, mas vamos seguir um pouco mais, vamos conhecer um pouco mais dele. Pode-se pensar que o simples fato de escrever a minha vida é um caso de vaidade, mas essa narrativa deve conter pouco mais do que a história dos meus escritos, já que certamente quase toda a minha vida foi passada em buscas e ocupações literárias. E, de fato, a autobiografia dele é quase uma história dos livros que ele tentou publicar, dos problemas que ele teve com a publicação. Quase tudo aqui gira em torno disso, do início ao fim. Sendo que, ao final dessa autobiografia, vou pegar aqui, bem ao final dela, ele faz uma. Ela é assinada em 18 de abril de 1776. Portanto, já no final da vida dele. Olha como é que ele termina o texto dele. Ele termina se descrevendo diretamente. Ou aquilo que nós, em filosofia clínica, denominamos o que acha de si mesmo, né? O tópico 2. Ele diz: Eu sou. Ou fui, porque essa é a maneira que devo falar de mim agora, que me encoraja mais a falar dos meus sentimentos. Eu fui um homem de disposição moderada, de temperamento controlado, de um humor alegre, social e aberto, afeito a relacionamentos, mas muito pouco propenso a inimizades, e de grande moderação em todas as minhas paixões. Mesmo meu amor pela fama literária, minha principal paixão, isso nunca arruinou meu temperamento, não obstante meus sucessivos desapontamentos. Minha companhia não era inaceitável para os jovens e desatentos, e também para os estudiosos e literatos. E como eu tinha especial satisfação na companhia de mulheres, ou sobretudo humildes, não tive razão para reclamar da recepção que delas encontrava. Em uma palavra, apesar da maioria dos homens, mesmo os eminentes, terem razão de reclamar de calúnia, eu nunca fui tocado ou mesmo atacado por dentes raivosos. E apesar de eu desenfreadamente me expor ao ódio, tanto de facções civis quanto religiosas, a fúria habitual parece ter revertido em meu favor. Bom, isso ele conta aqui, né? Mas na vida dele nem sempre foi assim. Há momentos em que ele inclusive diz que ele se via sozinho, cercado de mágoa, de rancor e não via caminho para lugar nenhum. É mais tarde, na França, que uma mulher proeminente da corte começa a ventilar o nome dele e ele começa a ser lido e se torna reconhecido, famoso, e aí é diferente a vida dele, né? De fato, aqui ele fala das mulheres, ele sempre apreciou muito as mulheres, mas sempre disse que ele não era perigo para os amigos dele, nem para as esposas dos amigos, e porque ele sabia como conduzir essas coisas. E nunca pretendeu se casar também, porque ele achava que não era esse o caminho, né? Que ele gostava de usufruir a presença das mulheres e tudo, mas não nunca pretendeu levar constituir uma família, essas coisas. Bem, vamos prosseguir aqui o trabalho. Deixa eu chamar a colega que está entrando aqui. Pronto. Mais uma colega que também vai a Cartagena, chegando aqui à nossa aula de hoje. Bem, então ele começa a contar da família dele. Ele diz que nasceu em 1711 no velho estilo de Edinburgh. Alguns colegas que estão presentes aqui estiveram na jornada de estudos que fizemos à Escócia e conheceram a linda capital escocesa, Edinburgh, uma das cidades mais belas da Europa, com margens e margens aí de segurança, sem dúvida. Belíssima capital escocesa, né? Estivemos lá e conhecemos a cidade de David Hume. E ele disse que ele era de uma família, né, de uma boa família burguesa da época, tal. O pai dele não eram ricos, mas tinham tudo, ele, né, e o irmão dele. E aí depois ele conta que, como era o irmão mais novo, ele tinha um patrimônio escasso, o pai dele morre muito cedo e ele tem que partir para os trabalhos, e ele trabalhou em muitas coisas. Ele, inclusive, numa época da vida dele, ele conta que foi um dos momentos mais terríveis, quando ele auxiliou uma senhora que tinha problemas mentais. Ele servia um tipo de cuidador dela, mas ele foi secretário, ele foi bibliotecário, ele teve muitas atividades, né, ao longo da vida dele. Ele conta que tinha minha disposição para os estudos, minha sobriedade, minha aplicação, levaram minha família a acreditar que a advocacia era a profissão adequada para mim. Eu, porém, encontrei uma insuperável aversão a tudo que não fosse a busca filosófica e o aprendizado geral. E enquanto eles imaginavam que eu estava me aprofundando em direito, devotava secretamente aos autores Cícero e Virgílio. Uma curiosidade aqui que não consta aqui no que eu estou lendo é que, para David Hume, o Cícero foi provavelmente uma das influências mais marcantes, né, da vida intelectual dele. Bem, aí ele conta dos estudos, que ele conta que vai para a França, os planos dele, não é? Que ele tinha lá na França, coloquei o plano de ter uma vida que persegui diligentemente com sucesso. E consegui compensar minha deficiência de dinheiro com uma parcimônia bastante rígida, para manter minha independência intacta e também para considerar todos os objetivos como desprezíveis, exceto o aperfeiçoamento dos meus talentos literários. David Hume, nessa época, ele queria ser famoso, queria ser reconhecido. A vida na Escócia, na Inglaterra, eram muito caras em relação à França, ainda hoje é assim. Então ele decide ir para lá, né? Então ele conta que como é que surge a obra O Tratado da Natureza Humana. E ele diz: durante o meu retiro na França, eu escrevi meu Tratado da Natureza Humana. Depois de passar 3 anos muito agradáveis nesse país, voltei para Londres em 1737. No final de 1738, publiquei meu tratado e voltei em seguida para junto de minha mãe e de meu irmão. Este vivia em sua casa de campo e estava se dedicando criteriosamente a aumentar sua fortuna com muito sucesso. Nunca uma tentativa literária teve tão pouca sorte. Meu livro já saiu natimorto da gráfica, nem sequer alcançar o mérito de provocar um murmúrio entre os zelotes. Mas, sendo naturalmente alegre, de temperamento esperançoso, eu logo recobrei o ânimo e persisti com muito ardor com os estudos no país. Em 1742, imprimi em Edinburgh a primeira parte dos meus ensaios. O trabalho foi recebido favoravelmente e logo me fez esquecer meu desapontamento anterior. Continuei vivendo com minha mãe e meu irmão no país, e nessa época recuperei o estudo do idioma grego, que eu vinha negligenciando no início da minha juventude. Ele conta então dos trabalhos dele como secretário de embaixada militar, a oportunidade que ele teve, as dificuldades, não é? E ele retoma ao grande empreendimento da vida dele, dizendo: eu sempre mantive a ideia que minha vontade de sucesso ao publicar o Tratado da Natureza Humana deveu-se mais à maneira do que ao assunto, e que fui culpado de uma indiscrição muito comum ao ir à gráfica muito cedo. Eu então lancei novamente a primeira parte desse trabalho do Tratado acerca do Entendimento Humano, que foi publicado enquanto eu estava em Turim. Mas de início essa obra teve apenas um pouco de sucesso do que o Tratado da Natureza Humana. Esse era o David Hume, não é? O tempo todo falando das obras, do sucesso ou não, dos insucessos. Era assim que ele se referia a ele mesmo, não é? Interessante quando a gente vai à historicidade da pessoa para compreender certas coisas, não é, pessoal? Então ele falou dos desapontamentos dele, não é? Que foram muitos, dos problemas do entendimento do trabalho dele, as dificuldades pelas quais ele passa. Com muita dificuldade ele consegue ser bibliotecário, e é um tempo, isso lá numa faculdade dos advogados. E com isso é que ele consegue ter uma certa paz financeira, que era uma outra grande preocupação da vida dele. E assim ele pôde arrumar a biblioteca, mas causou muitos problemas, porque ele queria determinados livros. Ele achava que todo livro que não fosse, que não trouxesse uma base empírica, podia ir para a fogueira, porque não tinha muito o que dizer. Ou seja, ao mesmo tempo que ele tem uma certa paz lá, não é? E é nessa época que ele vai escrever a História da Inglaterra. São quatro volumes, ele começa aos poucos, tudo. Ele também se mostra cercado de problema. Olha o que ele conta sobre essa época. Fui assaltado por um clamor de reprovação, desaprovação e mesmo abominação. Ingleses, escoceses, irlandeses, liberais, conservadores, eclesiásticos, sectários, livres pensadores, religiosos, patriotas e cortesãos, unidos em seu ódio contra o homem que ousou derramar uma generosa lágrima pelo destino de Charles I e o Conde de Stratford. E quando a primeira maré de raiva passou, o livro caiu no esquecimento, o que é ainda mais humilhante. Ou seja, para ele era tão importante esse reconhecimento, era tão visceral, era tão cardíaco, que não ter para ele era uma dor muito grande, era motivo de grande, o que o levou, entre outras coisas, provavelmente aquele colapso nervoso, né? Ele conta que com a guerra entre a França e a Inglaterra, ele então se sente completamente desencorajado para tudo, e é um dos momentos mais complicados da vida dele, né? Bom, quando ele consegue o reconhecimento em Paris, ele se torna de novo muito animado, né? Ele diz: aqueles que não conhecem os estranhos efeitos da moda jamais imaginarão a recepção que eu tive em Paris, de homens e mulheres de todos os níveis e posições. Quanto mais eu evitava sua civilidade exagerada, mais eu era assediado por ela. Ele se encantou verdadeiramente e gostava muito de lá, né? Ele teve muitos problemas de somatizações, era um dos traços da EP dele, né? E por último, ele nos conta que não posso dizer que não tenho vaidade em fazer uma certa oração funesta de mim mesmo, mas tenho esperança que ela não será equivocada, e isso é uma questão de fato que é facilmente clara e verificável. Este é o filósofo, na apresentação dele por ele mesmo, que vai nos propiciar uma das guinadas mais espetaculares na área da filosofia. É inegável a influência de David Hume, sobretudo em toda a filosofia que se seguiria, e praticamente até os dias de hoje, sobretudo nas ciências, sobretudo no próprio fazer filosófico. Por isso, agora vamos à obra Ensaio sobre o Entendimento Humano. Vamos iniciar, só que antes eu vou abrir um espaço para que vocês coloquem dúvidas, considerações a respeito da autobiografia que acabamos de ver. Agora vamos aprofundar um pouco alguns elementos. David Hume, que nos colocava que a filosofia, como era tida até então, não tinha mais nem um porquê existir, né, uma vez que ela era construída sobre miragens, sobre fantasias, falácias, pois ele faz inúmeras e imensas falácias e fantasias o tempo todo, com base na própria naquilo mesmo que ele atacava. Então ele não se furtava a dizer que somos seres sociáveis, que o ser humano ele emitia muitos prejuízos, muitos juízos apriorísticos sobre o ser humano, e como um filósofo que atacava praticamente tudo o que não derivasse de uma base profundamente sensorial, ele aqui se afastava muito de um terreno seguro. E era facilmente atacado, né? Ele era acusado de todo lado, por conta do modo como ele expressava as opiniões dele. Por exemplo, quando ele tratava da ciência, ele colocou assim: nenhuma dúvida pode subsistir de que esta ciência é incerta e quimérica, a não ser que nos nutramos de um tal ceticismo que destrua inteiramente toda especulação e mesmo toda ação. Não há dúvidas de que o espírito está dotado de diversos poderes e faculdades, que esses poderes são distintos uns dos outros, e que é o que realmente diferente de imediato para a percepção pode ser discernido pela reflexão e, por conseguinte, em todas as proposições que se referem a este tema, há uma verdade e uma falsidade que não estão fora do alcance do entendimento humano. Há muitas distinções evidentes desse gênero, como aquelas entre a vontade e o entendimento, a imaginação e as paixões, que podem ser compreendidas por toda criatura humana. As distinções mais sutis e mais filosóficas não são menos reais e certas, embora mais difíceis de ser compreendidas. Alguns exemplos, especialmente recentes, de êxitos obtidos nessas investigações pode dar-nos uma noção mais justa da certeza e da solidez deste ramo do saber. Ora, estimaremos valioso o esforço de um filósofo que nos dá um verdadeiro sistema dos planetas e estabelece a posição e a ordem daqueles corpos remotos, enquanto afetamos desenhar aqueles que, com igual êxito, determinam as partes do espírito que nos dizem respeito tão de perto. Aqui ele está fazendo uma pergunta. David Hume coloca que a filosofia, como feita até então, ela não poderia nos levar para qualquer lugar a não ser falácias, sofismas e a própria ciência. Bem mais avançado no texto, David Hume vai nos colocar sobre esse elemento do hábito que vai fundamentar as nossas crenças. Então ele diz: não há nada mais livre do que a imaginação humana. Embora não possa ultrapassar o estoque primitivo de ideias fornecidas pelos sentidos externos e internos, ela tem poder ilimitado para misturar, combinar, separar e dividir essas ideias em todas as variedades da ficção e da fantasia imaginativa e novelesca. Ela pode inventar uma série de eventos com toda a aparência de realidade. Pode atribuir-lhes um tempo e um lugar particulares e concebê-los como existentes e descrevê-los com todos os pormenores que correspondem a um fato histórico, no qual ela acredita com a máxima certeza. Em que consiste, pois, a diferença entre tal ficção e a crença? Ela não se localiza simplesmente em uma ideia particular anexada a uma concepção que obtém nosso assentimento e que não se encontra em nenhuma ficção conhecida. Pois, como o espírito tem autoridade sobre todas as suas ideias, poderia voluntariamente anexar essa ideia particular a uma ficção e, por conseguinte, seria capaz de acreditar no que lhe agradece, no que lhe agradasse, embora se opondo a tudo que encontramos na experiência diária. Portanto, quando pensamos, juntar a cabeça de um homem ao corpo de um cavalo, mas não está em nosso poder acreditar que esse semelhante animal tenha alguma vez existido. Agora vejam, do ponto de vista da filosofia clínica, isso que ele coloca como uma crítica, isso que ele coloca como uma objeção, para nós muitas vezes é o caminho. Muitas vezes isso que ele coloca como não, né, precisamos recuar daí para de fato uma base empírica é quando nós vamos avançar. Inclusive, muitas questões existenciais nós trabalhamos com em direção às ideias complexas, não é? Em direção ao desfecho, que são elementos muito ligados à imaginação, à construção imagética. David Hume costumava ter prudência quanto a isso, não na vida pessoal dele, ok? Mas na vida filosófica teórica que ele construía. Um pouquinho mais adiante, ele vai trabalhar a questão da probabilidade, que é belíssima, vale a leitura, assim como quando ele trata da conexão necessária entre as coisas, como é instituída no pensamento humano essa relação de necessidade que só vai existir ali, porque se sairmos dali isso já não existirá mais, não é? E dos riscos que corremos por edificarmos e acharmos que as coisas são assim. Tem ainda uma parte que eu quero ler com vocês aqui, ó. Depois da questão da liberdade que ele coloca, para fazermos o fechamento e podemos conversar aqui, ó, só um pouquinho. Quando ele fala da razão dos animais. Bem, se David Hume coloca que nós precisamos raciocinar a partir de uma base sensorial, o que haveria para além do homem quanto a isso? Ou será que ele incorreria nos mesmos quesitos que filosoficamente e de uma maneira histórica, até muito depois dele se fazia quanto a isso? Heidegger, por exemplo, dizia somente o homem possui razão, possui racionalidade. De onde está o fundamento de. Não é como fundamentar uma tal argumentação. Todos os nossos raciocínios a propósito das questões de fato se fundam numa espécie de analogia, que nos faz esperar de uma causa os mesmos eventos que temos visto resultar de causas semelhantes. Se as causas são inteiramente semelhantes, a analogia é perfeita e a inferência tirada delas é considerada segura, conclusiva. Nenhum homem que vê um pedaço de ferro jamais duvidará que tem peso e coesão entre as partes, tal como tem ocorrido em todos os outros casos que caíram sob sua observação. Mas, se os objetos não possuem uma semelhança tão rigorosa, a analogia é menos perfeita e a inferência é menos conclusiva, embora conserve alguma força em proporção ao grau de semelhança. As observações anatômicas feitas sobre um ser animado estende-se por esta espécie de raciocínio a todos os seres animados. Certamente, quando, por exemplo, se prova claramente que a circulação de sangue se processa numa criatura como a rã ou um peixe, forma-se uma forte presunção de que o mesmo princípio se encontra em todas as outras criaturas. Estas observações analógicas podem ser levadas mais longe, até mesmo a ciência de que atualmente estamos tratando, e qualquer teoria que nos sirva para explicar as operações do entendimento ou a origem e a conexão das paixões humanas adquirirá maior autonomia se verificarmos que esta mesma teoria é necessária para explicar o mesmo fenômeno em todos os outros seres animados. Submeteremos esta prova à hipótese que na exposição precedente nos permitiu tentar explicar todos os raciocínios experimentais. Esperamos que este novo enfoque servirá para confirmar todas as observações anteriores. Em primeiro lugar, parece evidente que os animais, como os homens, aprendem muitas coisas da experiência e inferem que os mesmos eventos resultarão sempre das mesmas causas. E aí ele aprofunda e explica e ilustra o que ele acaba de dizer. Mais adiante ele coloca: em segundo lugar, é impossível que esta inferência do animal possa fundar-se em algum processo de argumento ou do raciocínio pelo qual conclui que eventos iguais devem seguir a objetos iguais e que a ordem natural será sempre regular em suas operações. Então ele vai argumentar e explicar e ilustrar sobre isso. Para nós, em filosofia clínica, claro, não é? Compreendemos pelo espelho dos séculos, pelas janelas dos séculos, que David Hume era um homem de sua época, não é? E procurando as respostas de sua época, ele constrói tanto esses horizontes quanto essas limitações, bastante compreensível. Por último, ao final da obra, uma parte aqui que nos interessa, que vou ler agora aqui para vocês, fechando esses trabalhos. Quando David Hume era questionado sobre, por exemplo, a questão de Deus e questões da teologia, a resposta dele costumava parecer muito dura, pela própria construção, não é, teórica que ele se propôs a vida inteira dele. E isso ele mostrava de várias formas e causou muitos problemas à vida dele. Ele coloca na. Quando ele vai tratar da filosofia acadêmica e do ceticismo, ele diz assim, ó: não há maior número de raciocínios filosóficos desenvolvidos sobre um assunto do que os que provam a existência de um Deus e refutam as falácias dos ateus. Apesar disso, os filósofos mais religiosos continuam discutindo e averiguando se alguém pode ser tão cego a ponto de tornar-se um ateu especulativo. Como conciliaremos estas contradições? Os cavaleiros andantes, que percorriam o mundo para limpá-lo de dragões e gigantes, nunca abrigavam a menor dúvida sobre a existência desses monstros. O cético, que é um outro inimigo da religião, provoca naturalmente indignação de todos os teólogos e dos circunspectos filósofos. É, no entanto, evidente que ninguém jamais encontrou uma criatura tão absurda ou conversou com um homem desprovido de opinião ou princípio sobre quaisquer temas referentes à ação ou à especulação. Apesar disso, é bastante natural indagar o que se entende por cético e até que ponto é possível entender, estender esses princípios filosóficos de dúvida e incerteza. Bem, Imaginem os senhores o que era isto. Não é? Para onde este empirismo radical apontava? Destruir, bem mais adiante ele coloca, a razão, mediante argumentos e raciocínios lógicos, pode parecer uma tentativa muito extravagante dos céticos. Todavia, esta é a principal finalidade de todas as suas investigações e debates. Se colocarmos abaixo a razão, o que sobra? O que sobra filosoficamente? E lá no início da aula, os senhores lembram o que foi colocado, não é? Resta a base sensível, resta a nossa a base dos sentidos, resta a base sobre a qual finalmente poderemos edificar algo concreto e não falacioso, pelo menos na visão de David Hume. Hoje, 2016, não são poucos os que se aproximam muito dessa filosofia de David Hume e que são céticos na maneira como ele colocava a questão, que são muito ligados a essa materialidade da sociedade atual. E, no entanto, não mal percebem que essa separação que David Hume propôs de maneira tão radical é cada vez menos radical e menos possível. Cada vez mais, o que ele considerava como especulativo e imagético está mesclado no elemento sensorial e vice-versa. Para muitas coisas de nossas vidas, emoções mescladas a lembranças que fazem com que façamos construções metade sensoriais, metade imagéticas, sem ser possível uma separação concreta. E claro, ele discordaria disso, mas hoje, cada vez menos nós temos como seguir, seja um racionalismo pleno, seja um empirismo pleno. Cada vez mais parece que o caminho se mostra por uma mescla destes dispositivos. Mas lembre, a estrutura do pensamento é tão ampla, é tão dialética, que lá em vários bolsões ainda encontramos as funções da radicalidade possível. Ainda é possível. Bem, então respondendo ao colega, a influência de David Hume também na filosofia clínica é muito grande. Quando nós estudamos os tópicos estruturais e chegamos ali ao tópico 3, sensorial, ali encontramos em grande parte David Hume, né? Como também John Locke na interface com as abstrações. Ali nós temos, mas temos também outros tópicos como espacialidade, não é? Ele participa deste prédio, desta conversação que constitui a filosofia clínica. E lá vocês lembram, quando a gente estuda o tópico 3, é colocado um risco no quadro, e aí o professor pergunta para os alunos: daqui, se considerássemos muito sensorial aqui à esquerda, muito abstrato aqui à direita, onde você estaria ao longo desta linha? Mais para cá, mais para lá, depende do contexto, depende do que se passa, depende de outros fatores. Quais fatores? É possível estar totalmente sensorial? É possível estar totalmente abstrato? Aí entra com grande profundidade a filosofia de David Hume. E conhecer essa filosofia dá ao estudante uma bagagem muito grande para ele já poder, na clínica, partir de diálogos profundos com relação aos partilhantes, inverificabilidade e outras coisas, né? A influência dele hoje é enorme. Na ciência, por exemplo, David Hume tem né, é um dos papas do cientificismo atual, por toda a sua base empirista. E aqui na Inglaterra, a influência dele neste momento é inegável, né? O inglês médio, milhões de ingleses, aqui a educação é empirista, pragmática, funcional. A herança empirista, ela se estende até os dias de hoje com grande ênfase, né? O Estado Hobbesiano, ele é muito presente na cultura inglesa, no Reino Unido, é muito marcante. O David Hume provavelmente é um filósofo que ainda segue conosco por um bom tempo nas conversações, nos diálogos, na filosofia acadêmica. Não há como, ainda que muitos dos conceitos dele já hoje se tornem frágeis, muitos dos argumentos, se colocados na base de perspectiva de onde eles partem, eles ainda possuem grande força. E, claro, somos muito gratos por todo o trabalho que ele fez e que nos dá esse parâmetro, né, nos elementos sensoriais e abstratos na filosofia clínica. A parte da filosofia clínica, por favor, tenha o microfone aberto. A parte da filosofia clínica que você, ao entrar, você considerará é empirista, é o puro empirismo. No entanto, se você entrar por outro caminho, você se deparará com racionalismo exacerbado. Há que se ter cuidado, porque como a filosofia clínica é enciclopédica, dependendo de por onde você acessá-la, você terá uma consideração. Então, há colegas que fecham o quesito: filosofia clínica é uma fenomenologia, filosofia clínica é um estruturalismo, filosofia clínica é um aristotélico tomismo atualizado, ou é uma analítica de linguagem. E eu diria a vocês, ela é um pouco de cada disso, ela é um pouco de cada uma dessas contrafrações, dessas medidas e desses encaminhamentos. Mas reduzi-la a um ponto e dizer ela é isso, como fazer, não é? Nesse caso específico, há partes da filosofia clínica que trabalharão com pessoas que são constituídas por um cunho fortemente empírico, quase como descrito por David Hume, com problemas ligados a isso. Então nós iremos para esse caminho. Ou seja, ela vai se construir e se fazer conforme o endereço existencial a cada momento, com cada pessoa, na trajetória de vida. Eu sei que não é um discurso simples, não é um discurso fácil, e nem estou pedindo para vocês aqui que sobre esses elementos, mas advertindo a todos nós que, diante disso, claro, por termos um horizonte tão amplo, as dificuldades também podem ser muito grandes, não é? E o empirismo é uma parte dela, uma parte forte, importante, sobretudo pela construção da mente humana neste momento historiográfico da humanidade, mas considerem que isso é um ponto num horizonte, ok? Um ponto apenas. Temos muito aí, e cada filósofo que formos trabalhando, esse horizonte se alarga.